Bom dia, eu sou Thales Abrantes, sejam bem-vindos a mais um Talk Thales Podcast neste dia 13 de maio de 2019. E eu quero começar o episódio desta segunda-feira com um agradecimento super especial aos novos apoiadores do Talk Thales: Renata Quevedo, Pablo Abrantes, Silvana Pacheco e também ao Milton Quevedo. Sejam muito bem-vindos e obrigado pelo patrocínio contínuo do Talk Thales Podcast. Lembrando que para apoiar este projeto, basta acessar o site apoia.se/TalkThales. Ciência e tecnologia. Fundador da Amazon apresenta nave espacial com a intenção de viajar até a Lua. Tido como o homem mais rico do planeta, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, revelou nesta última quinta-feira, 9 de maio, o primeiro modelo em tamanho real de um módulo lunar projetado para viajar no espaço até a Lua. O módulo, desenvolvido nos últimos 3 anos pela empresa Blue Origin, foi projetado para transportar robôs, equipamentos científicos e outras cargas. A espaçonave tem potencial para transportar cargas com a capacidade de até 6,5 toneladas de material na versão mais pesada. A nave ainda possui uma região pressurizada que poderia realizar um voo espacial tripulado, aumentando-se a expectativa de levar astronautas dos Estados Unidos para a Lua. A NASA, que planeja regressar à Lua em 2024, ainda não escolheu o veículo para sua missão. Enquanto isso, empresas privadas e outras agências espaciais em todo o mundo estão se preparando para uma nova onda de exploração da Lua. No mês passado, a fabricante Lockheed Martin também revelou propostas de construir seu próprio módulo lunar. Bezos não declarou se a Blue Origin planeja oferecer seu novo veículo à NASA. Contudo, uma descrição publicada no site da empresa dizia que o módulo lunar Blue Moon foi projetado para pousar um veículo de subida que permitirá levar norte-americanos à Lua em 2024. E aí, será? Agora, saindo um pouco desse ar de ficção científica, Justiça da França autoriza a repatriação de 45 fósseis importados ilegalmente do Brasil. De acordo com o Ministério Público Federal, a Justiça da França autorizou o Brasil a repatriar 45 fósseis de dinossauros e de outros animais que estavam à venda na internet e foram exportados de maneira ilegal. De acordo com o MPF, o processo relacionado a um fóssil ainda aguarda conclusão. Juntos, os 46 fósseis estão avaliados em quase 600 mil euros, o equivalente a 2,5 milhões de reais. O cálculo leva em conta raridade, interesse científico e qualidade de preservação. A repatriação foi autorizada pelo Tribunal de Grande Instância de Lyon e atendeu a um pedido de cooperação do Ministério Público no Ceará. Pela decisão, devem ser devolvidos ao Brasil fósseis de pterossauros, tartarugas marinhas, aracnídeos, peixes, répteis, insetos e plantas. Agora, as autoridades brasileiras querem avaliar os cuidados necessários para o transporte das peças e calcular o valor do translado ao Brasil. AGTEC. Situação da peste suína na China preocupa autoridades. A China, país que produz e consome mais da metade da carne suína mundial, vem sendo devastada por uma grande epidemia de peste suína africana. O problema tem se agravado devido ao grande trânsito de animais entre a China e o Sudeste Asiático, além da criação doméstica artesanal de fundo de quintal com alta exposição ao vírus e precariedade de condições sanitárias. Estima-se perda de 134 milhões de cabeças sobre um total de 684 milhões, gerando uma queda da ordem de 20% na produção de carne suína, podendo chegar a 35% segundo o cenário projetado pelo Rabobank. Para o Brasil, o principal impacto negativo se dará sobre as exportações de soja, produto que lidera a pauta exportadora brasileira e componente essencial da ração de suínos e aves em propriedades tecnificadas. Até aqui, o Brasil escapou ileso de duas das principais epidemias do mundo atual, a gripe aviária e a peste suína. Além da necessidade de reforçar todos os controles de defesa sanitária do país, segundo especialista, o Brasil deveria pleitear a ampla aceitação de dois instrumentos fundamentais para garantir o acesso aos mercados, mesmo que parcialmente. O primeiro trata da regionalização sanitária, que comporta, por exemplo, o nosso status de área livre de febre aftosa com vacinação. O segundo é a compartimentalização sanitária, que é o reconhecimento de sistemas integrados livres de doenças, graças à adoção de práticas mais elevadas de biossegurança e rastreabilidade. Meio ambiente. Menos áreas verdes significa mais mosquitos transmissores de doenças. O Lira A, primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2019, revela que a incidência de casos de dengue no país subiu 339,9% entre janeiro e março em relação ao mesmo período de 2018. Mosquitos transmissores de doenças como o Aedes aegypti, causador da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, ganham mais espaço com a redução de áreas verdes nas grandes cidades. Mais adaptados às áreas urbanas, esses insetos são favorecidos pelo declínio da população de outras espécies de mosquitos. A constatação foi feita por um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Segundo os pesquisadores, existe uma relação entre o tamanho das áreas verdes e a diversidade das espécies. As áreas verdes menores tendem a possuir um subconjunto das espécies encontradas em áreas verdes maiores, havendo uma tendência para que a fauna de mosquitos nas áreas menores seja formada principalmente por vetores. Com a constante urbanização e, consequentemente, a redução progressiva das áreas verdes, as espécies mais silvestres vão desaparecendo, enquanto que as que são adaptadas ao meio urbano e mais propensas a transmitirem doenças dominam o território. Inteligência Artificial. A Agência de Projetos em Pesquisa Avançada para a Defesa dos Estados Unidos está procurando construir inteligência artificial em interfaces neurais para permitir que os seres humanos controlem máquinas através dos pensamentos. Recentemente, a agência dos Estados Unidos começou a recrutar equipes para pesquisar como as ferramentas de inteligência artificial poderiam aumentar e melhorar a neurotecnologia da próxima geração. Por meio do programa, autoridades objetivam construir uma inteligência artificial em interfaces neurais, uma tecnologia que permite controlar, sentir e interagir com máquinas remotamente como se fossem parte do seu próprio corpo. Impossível a olhos vistos, as interfaces neurais já foram usadas para permitir que as pessoas controlem, por exemplo, os membros protéticos, traduzam os pensamentos em mensagem de texto e até para teleguiar drones. Através do programa Intelligent Neural Interface, a agência irá explorar como a inteligência artificial pode tornar esses sistemas mais duráveis, eficientes e eficazes. Um dos maiores problemas que os pesquisadores enfrentam ao desenvolver interfaces neurais é manter a conexão com a parte correta do cérebro. Nossos cérebros estão constantemente ganhando e perdendo neurônios, então as máquinas frequentemente necessitam ser recalibradas conforme as conexões neurais mudam. Já na segunda fase do programa, as equipes participantes irão explorar formas de superar outra limitação das interfaces neurais, o próprio corpo humano. O cérebro recebe um fluxo constante de informações sensoriais do labirinto de nervos espalhados pelo corpo, de forma que um único nervo é capaz de expressar diversos sentimentos. Sob essa ótica, as equipes também construirão uma interface alimentada por inteligência artificial que poderá estimular sinais artificiais dentro do corpo, criando uma sensação de queimação sem calor ou um toque sem contato físico, por exemplo. Muito bem, pessoal, é com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta segunda-feira cá no Talk Thales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/talkthales e contribuir apoiando a partir de R$1 por mês. Acesse lá apoia.se/talkthales. Lembrando que Talk Thales se escreve com T-A-L-K Thales, e o Thales é sem H e com um L apenas. Lembrando ainda que, além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Thales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima quarta. Um forte abraço e até lá!